Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Olá a você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Eu sou Murilo Von Groll e hoje a gente vai discutir o 9º episódio da 3ª temporada de Star Trek Lower Decks. E para bater esse papo aqui com a gente, hoje nós temos aqui Lúcia Hax. Fala, Lúcia.
Boa noite a todos, boa noite, Murilo, boa noite, Salvador. Vamos discutir esse episódio, que parece uma coisa meio incompleta, mas depois a gente discute.
Salvador Nogueira, fala, Salva.
Fala, Murilo, Lúcia, prazer estar aqui com vocês, bater um papo sobre mais esse episódio, que, como a Lúcia colocou, tem um sabor meio incompleto, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa dentro dele. Eu gostei bastante, vamos bater um papo legal aí.
Então a gente pode começar, né, pelo começo, dando então as nossas impressões gerais, nossos panoramas sobre esse episódio, que a gente achou dele de forma completa. Depois a gente vai discutindo história em história, vamos começar pela Lúcia.
Eu achei que é, assim, esse episódio pareceu parte 1 de um episódio duplo, né? Porque é o que vai acontecer no final da temporada, que diz que vai ser um super episódio, todo mundo falou isso, que vai ser sensacional, vamos ver, tomara. Mas eu achei um pouco... Quer dizer, o Salvador tem razão, tinha muita coisa, passei o dia inteiro fazendo as trívias do GDE desse episódio, escrevi 6 páginas de trívia, mas eu gostei do episódio, não achei ruim, mas pareceu um pouco incompleto.
E tu, Salvinha, qual que é o teu sentimento?
Cara, te falar, eu adorei esse episódio por várias razões e talvez não muitas delas ressoem com a média do público, mas para mim, em particular, funcionaram muito bem. Primeiro, a coisa de ter jornalismo, né, de ter reportagem aí no meio da história já é divertido, são raras as ocasiões em que a gente vê jornalismo participando de Star Trek, embora seja meio que um clichê da ficção científica ter sempre um episódio do jornalismo, né? A gente lembra do Jake em Deep Space Nine. Particularmente, eu me lembro muito fortemente de um episódio de Babylon 5 que lidava com essa questão, jornalistas indo à estação para fazer uma reportagem lá, e a gente viu isso agora numa versão de Star Trek. Acho que é a primeira vez que a gente vê alguma coisa parecida. A gente já tinha visto repórteres, por exemplo, em Enterprise, já tínhamos visto repórteres também em Generations, quando estão para lançar Enterprise B, mas uma história assim, focada no jornalismo, ou pelo menos com um elemento forte do jornalismo, de uma peça jornalística no meio da história, a gente não tinha visto ainda em Star Trek. Eu achei bem divertido esse ângulo. E outra coisa que me agradou muito, e de novo, é algo que talvez com a maior parte da audiência não tenha essa ressonância, mas para mim funciona, é o aspecto de construção de mundo. Acho que Lower Decks dá aí, nesse episódio, uma contribuição essencial ao que a gente está vendo do que é o mundo da Federação ali no final do século 24, né? Porque a gente tem alguns pontos marcados. Essa coisa dos planetas que já também são um clichê, né? Que a gente visita uma vez, tem uma história lá e a gente nunca mais sabe o que acontece com eles. Começa a ficar evidente a essa altura que existe mesmo essa deficiência na Frota Estelar. A Frota Estelar, com essa coisa de explorar novos mundos, manda as naves, elas visitam esses planetas, descobrem essas civilizações e depois leva muito tempo para voltarem lá e observar. E aí entra essa história do projeto Swing By aí da Capitão Freeman e a ideia de que, olha, pô, a Frota Estelar tem que prestar mais atenção a esses planetas que são visitados, aos planetas da semana que são visitados uma vez e não são mais vistos. Tem um planeta que eles resgataram aí do episódio da primeira temporada da Nova Geração, e o que eu gosto é como isso vai formando um tecido conectivo com o que a gente viu também em Star Trek Picard, porque em Star Trek Picard a gente vê a Federação já numa situação instável, com relação à crise romulana, alguns mundos querendo sair e tal, e dá a impressão de que a Federação abarcou mais do que ela conseguia cobrir. E essa coisa dos planetas que não são visitados, eu acho que se encaixa no bojo desse cenário. Então, assim, do ponto de vista histórico, eu, como sou um alucinado, aficionado por Star Trek em todas as vertentes, eu gosto de ver esse panorama e enxergar, fazer ligações entre uma coisa e outra. Então, acho que Lower Decks fez uma contribuição enorme de construção de mundo. Aí, pontos para criticar, a Lúcia já falou, eu concordo, essa coisa meio mal completada, mas aí é da natureza, é um episódio que tem essa cara de episódio duplo, e talvez alguma coisinha dos personagens que parece ter dado um passo atrás com relação aos avanços que eles fizeram na temporada como um todo. Mas como construção de mundo, eu achei absolutamente apaixonante, adorei a ideia, e dá um sentido novo para Lower Decks. Eu espero que eles façam mais missões aí do projeto Swing By, ao longo das próximas temporadas, porque a ideia é muito boa.
Uma coisa que eu ia comentar por último, mas já que o Salvador já pensou esse tema, já vou pegar pra gente discutir agora, que é o lance do jornalismo dentro do episódio, que me incomodou um pouco. E é uma coisa que me incomoda em Star Trek desde que eu ouvi a frase Federation News Network. É uma coisa que me incomoda profundamente. Pra mim é um troço extremamente... Como assim Federation News Network? Pra mim é um troço a Venezuela agora, as notícias da nação, entendeu? Cara, pra mim é muito bizarro, porque assim, Federation News Network, Salvador, passa uma ideia de um órgão estatal de jornalismo.
Eu não saberia dizer se ele é estatal, mas se fosse, qual é o problema? Se tem alguma coisa contra a British BBC, Corporation? Sim, a BBC,
eu sabia que ia dar esse
exemplo. Ou a CNN, que é especialmente
mas a CNN
inspirada
é privada,
na CNN.
Né?
Pois também não acho que a Federation é...
Pode não ser.
Pode não ser. Me incomoda um pouco.
Mas se for, eu não vejo um problema. De novo, citei a BBC. Eu acho que assim, aí são visões de mundo. Você acha que a imprensa tem que ser privada. Livre. Eu acho que ela tem que ser independente. Nisso, acho que todos concordamos. Ela não pode ter vícios do governo impondo conteúdo. Isso, perfeito. Agora, se é privado, se é público, a gente tem o exemplo da BBC, que é uma rede de qualidade e que é pública. E você tem N exemplos privados. Como tem N exemplos privados de coisas horrorosas. E eu não vou nem citar aqui para a gente não entrar no mérito disso. Mas também tem. Então, assim, não, uma coisa não implica outra, eu acho. Agora, para você foi isso. Você ficou... federação é comunista.
Não foi isso que eu quis dizer. Só uma coisa que me faz pensar. O almirante falou, nós estamos mandando aí uma repórter, entendeu? Nenhum almirante lá da Brigada Brasileira, nós estamos mandando um repórter da Folha aí, que vai ir com o pepino aí.
Não, mas Murilo, mas isso seria de qualquer maneira, você pensa o seguinte, você vai embarcar num navio da Marinha que vai na Estação Antártica, navio da Marinha Brasileira, vai lá, porque, enfim, quem controla o programa Antártico é a Marinha Brasileira, certo? Então tem lá a estação, lá na Antártica, você vai embarcar no... Quem é que vai aprovar se o repórter vai para a embarcação? São os caras da Marinha que vão aprovar. É o almirante qualquer lá que vai ter que aprovar aquela viagem. Tá, a mesma coisa. Para a repórter quer fazer a matéria. Vamos supor, eu sou repórter e quero fazer uma matéria sobre o programa Antártico. Quem é que tem que aprovar a minha ida lá? É a Marinha. A mesma coisa aí. A Frota Estelar tem que aprovar a ida do repórter. Não quer dizer que é a Frota Estelar que está estimulando a reportagem. Ela aprovou, falou, ó, vai o repórter aí e tal. E pode também. A Frota Estelar pode ter uma assessoria de imprensa tentando empurrar a pauta. Ó, queremos vender esse projeto novo que a gente está fazendo, bacana, tal, não sei o quê. Vocês querem mandar um repórter lá, Federation News Network? E a rede topa, fala, não, beleza, vamos mandar uma repórter.
Não, eu acho que o Jornal Brasileiro está fazendo que ela faz uma matéria escravanchando a... Que é uma bosta.
Exato, exatamente. Quer dizer, você pensa...
Liberdade
tem. Exatamente, a Frota Estelar não ficou feliz com a reportagem.
Tenho outra teoria que eu andei lendo por aí. Mas, enfim, depois a gente discute.
Agora fala. Agora
quer jogar? Já fez o teaser? Agora... Joga aí, quero ouvir.
Não, teoria de que esse almirante é, como todos os almirantes da Frota Estelar, sacana. Ele mandou a repórter lá para ferrar Cerritos. Ele já sabia que os Brains estavam em Beca. E... a navezinha automática dele prontinha para ajudar a coisa, e depois a repórter levanta e vai lá falar com o almirante toda, vamos fazer propaganda disso aí e tal.
Pode querer empurrar o projeto dele, uma coisa bem...
Não acho, sei, acho é, pode, porque acho, ele é fanático acho... pelo Texas, a nave é Texas, a estante dele só tem coisa do Texas.
Acho super plausível.
E, para mim, é isso. E depois eu tenho uma teoria, porque eu acho que vai acontecer no próximo.
Pois é, e o Almirante chama Bueno Amigo. Se chamasse Muy Amigo, você teria certeza.
Ele não é nem Buen, nem Amigo.
Não, faz
eu sentido, acho que o Almirante era um sacana. Grita, como ali a maioria dos Almirantes.
Eu não lembro de nenhum Almirante que prestasse. Nenhum. Tem algum Salvador?
Aqueles almirantes ambíguos, né? Tipo a Natchez.
Não, o bonitinho do Discovery, do lá no futurão e tal. Aquele bonitão é bonzinho.
Não conta.
O Vence, eu acho que é o primeiro. Sem ambiguidade. Vence, Almirante Vence.
O Salvador Vence, gosta do almirante, aquele do Insurrection.
Opa. O Almirante Ross, que era um almirante legal, mas aí a gente descobre que o cara tem um pé na sessão 31, que também não ajuda muito a gente.
Minha teoria da conspiração.
Vamos rebobinar a fita e voltar para o episódio. Então, Lúcia, como tu viu então, essa abordagem do jornalismo no episódio, uma coisa que a gente vê de forma mais clara, ela ali escravunchando dentro e procurando realmente, fazendo, né, um jornalismo bem do mal feito ali, né? Vamos combinar.
Não, achei bem feito. Ela entrevistou... Bom, primeiro ela entrevistou todo mundo que a capitão resolveu que ia ser entrevistada, né? Ela não queria que a Mariner e a turma da Beta lá fossem entrevistadas. Então, não sei, eu não tendo nada de jornalismo, eu não sou jornalista, mas enfim, não sei se isso é normal, você decidir que entrevista quem é capitão deixar. Então, deve ser normal, Salvador pode responder isso, não tenho ideia. Eu achei o título do episódio fantástico, porque o título do episódio é que a gente comenta várias vezes no Trek Brasilis, de sites que falam, não, tem uma fonte muito bem informada que falou que o Kurtzman vai ser demitido na semana que vem. Então, o título do episódio eu achei perfeito, tá? Eu acho que pegou ali, o Mike McMahon faz essas coisas, né? Os fãs falam uma coisa, ele pof, coloca lá. Que nem a insígnia da sessão 31 que ele colocou no episódio passado. Mas eu não sei se é isso que ela tem que entrevistar quem a capitão deixar, né?
Deixa eu já comentar uma coisinha aqui. Eu vi o Elber Lessa fazendo os comentários e preocupando a coisa do monopólio e tal. Não, eu me lembro bem, no Generations tem vários repórteres de várias instituições diferentes. Então, não existe um monopólio da comunicação em Star Trek. Não teria o menor cabimento, né?
Mas... Inclusive, o símbolo que ela usa, a repórter, é de um dos Generations, e a roupa dela também.
Não, e nem é prático, né, gente? Vamos refletir um pouquinho sobre
foi baseado
como a federação... Como a federação é organizada? Os planetas, eles têm que seguir um certo conjunto de normas de conduta, mas eles têm uma certa independência. Então você imagina que há órgãos jornalísticos em todos os planetas e cada um vai cobrir, entendeu? Tipo, lá em Vulcano, os caras não cobrem o campeonato booleano de beisebol, porque não interessa.
Tem a folha de Vulcano, então.
É, então. E aí eu imagino que... O Federation News Network é uma coisa que cobre mais assuntos, digamos, internacionais, vamos pensar assim.
Salvador, eu poderia dizer, talvez, então, que a federação, ela é um meio do caminho entre um Estado e uma ONU?
Então, eu acho que ela está mais para um Estado do que para uma ONU, porque a ONU reconhece, olha, a gente não manda nada, a gente é um palco em que os países se reúnem para discutir coisas e fazer acordos entre eles, porque é melhor a gente discutir aqui e fazer acordos do que a gente brigar e ter guerra em tudo quanto é lugar. Então, assim, é uma premissa básica, mas ela reconhece a soberania dos países. Ela fala, olha, nós, ONU, não temos poder para impor nada a ninguém, exceto quando são aqueles acordos muito radicais de Conselho de Segurança, impor sanções e tal... mas é muito, muito pontual e mesmo assim sempre colegiado, né? É um conjunto de países que impõem sanções a algum país por alguma medida. Já a federação parece exigir um certo nível de adesão e de comportamento. Então, respeito, por exemplo, aos direitos de todos os cidadãos, liberdade de expressão, tenho certeza que está contemplada na federação, e por aí vai. Você imagina ali uma carta, sei lá, de direitos humanos, que não dá para chamar de direitos humanos porque é da...
É um termo racista, não é humanos,
lá do
Terra Desconhecida, né? Ela fala, né? Direitos humanos já é um termo racista, né?
Então, quer dizer, mas deve ter alguma coisa que os países, os planetas têm que aderir. Então, como tem essa força de lei, eu acho que ela é um pouco mais como um país, mas um país que acho que dá muita ênfase aos estados, o poder dos estados.
Então, né? o Elber Lessa fez um comentário que é uma União Europeia, pode ser?
Eu não acho, aí já acho mais parecido mesmo, né? Mais moeda comum, todo mundo usa créditos federados e tal, eu acho que pode ser.
Apesar de eu achei interessante esse comentário.
Até poder de Estado, acho que imagina até mais que a União Europeia, é impraticável, por exemplo, que o poder executivo da federação, o presidente da federação, ele consiga cuidar de fucking 200 planetas, é impraticável. O cara não deve saber o nome de todos os planetas, é impossível, entendeu?
Não, e eu acho que essa coisa do projeto Swing By também dialoga com isso. A gente vê uma federação crescendo além da sua capacidade de se manter organizada. Então, tipo, tem uns planetas dentro da federação que são esquecidos. Que, tipo, os caras, o Picard foi lá e tirou a droga dos caras, os caras ficaram muito loucos. E aí, o que aconteceu? Não sabemos, ninguém foi lá.
Ninguém foi lá ver.
Então é muito bem sacado. E acho que dialoga muito com o que a gente vai ver em Picard. Que é uma federação já falando, olha, estamos exagerando, entendeu? Tem países já, países, planetas já se sentindo negligenciados, falando, ó, vocês ajudarem os romulanos, a gente vai sair e tal. Isso muito enriquecido também pelos romances em torno de Star Trek Picard. A Lúcia leu aquele primeiro romance, acho que chama Last Best Hope.
Foi a minha primeira publicação no TB, hein?
Então, que conta essa história aí da crise romulana e tal. Uhum. E é bem legal ver essa dinâmica. Então, eu acho que as séries estão dialogando muito bem nessa coisa. E o projeto Swing By é fantástico. Agora, realmente, a Lúcia tem um ponto aí. O cara armou uma marapuca para vender as naves automatizadas.
Isso. Que bom que você trouxe o assunto de volta, que nós já tava também, né? Monopólio do Estado, né? Nunca mais ia voltar.
Estamos voando alto.
Mas, gente, uma coisa que eu queria comentar com vocês dessa trama, então, da relação da nossa repórter com a Mariner. Eu não sei você, mas eu caí direitinho. Eu fiquei numa raiva com a Mariner. E eu larguei. Não, eu falei, não, essa mina é louca. Essa mina não podia. Eu caí, pensa com a cabeça de quem tá assistindo o episódio. Eu não sei como é que foi pra vocês. Mas, cara, que cretinice. O Salvador concordou, acho que o Salvador teve a mesma reação que a minha.
Eu não.
Eu tive a mesma reação que você, mas assim, não chegou a me dar raiva, me chegou a dar, putz, tá aprontando como sempre apronta. O que me chamou a atenção, isso em retrospecto, eu confesso que eu assisti isso, mas depois eu ouvi comentários nessa direção e eu acho que faz um certo sentido. É o seguinte, a Mariner teve uma evolução nessa terceira temporada, ela tá super mais comportada na linha, tentando fazer a coisa certa e tudo mais, e parece que todo mundo descartou isso, inclusive... Como você estava dizendo, Murilo, você e eu, que como audiência também, na primeira assistida, falei, pô, ela tá fazendo merda. E a Lúcia se deu crédito pra Mariner, parabéns pra Lúcia.
Eu dei crédito, acompanhando toda a mudança dela, eu falei, não pode ser que ela fez isso, sério mesmo. Ela falando, não fiz nada, não fui eu, não fiz nada, não falei nada, e ninguém acreditando. Eu dei o crédito, sério mesmo. Não fiquei com raiva e achei que não era ela. Mas não tinha ideia de quem era. Isso é verdade. De quem falou aquele monte de...
Que no fim era todo mundo. Todo mundo.
Todo mundo.
Cada um falou uma merda.
Menos a Mariner.
Sabe uma coisa? O que me ocorreu foi um troço assim. Foi um troço assim. Cara, o que esses loucos estão fazendo? Os caras construíram uma temporada inteira pra Nunônimo cagar em cima do personagem. Foi esse meu sentimento, entendeu? Porque assim, eu fiquei com muita raiva, velho.
Então,
seria uma cretinice, assim, num nível, Salvador, que é além da redenção.
Mas aí funcionou pra você, então. Quando você funcionou. Vê que não foi ela, funcionou.
Não, funcionou. Pra mim foi um arco fantástico. Assim, ela vai parar lá na Estação Espacial 80, que é o lá onde os batidos voltam. Tem
os
nada.
Cara, tudo isso. Sujo. Tira o uniforme e sai um sanduíche. Ah, eu sabia que eu não tinha comido esse sanduíche.
Cai no chão, daí o cara pega e come o sanduíche.
É muito bom, né? E, não, tudo que assim, até o... Eu sempre... Ransom, sempre esqueço. Quando a Freeman fala, ela vai pra Estação 80 dele. Estação 80, tipo assim, até ele, tipo assim, ficou com...
Até ele assustou.
Deve ser um troço muito zoado. Assim. Tem que pedir as...
E contas, aquela, né? Estação 80, você viu, o uniforme deles era todo lesado. A nave auxiliar era da época da nova geração. o símbolo que eles usavam era
antigo também.
Era da nova geração. Quer dizer, eles são super atrasados. É uma coisa assim inacreditável.
Então, agora, antes de a gente comentar essa questão da Mariner, da trama, eu queria pegar um pouco assim. Realmente tinha um problema na tripulação das Cintos, né? Só a gente vê os caras que. Como vocês acharam que eles abordaram esse tema da Cintos? Porque a gente imaginou que todo mundo tava falando, meu Deus, isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é wonderful. Quando, na verdade, não era isso. Eu quero pegar o que vocês acharam disso, Lúcia.
Não, o que eles descreveram lá era o que aconteceu em todos os episódios, tá? E o que acontece nos episódios é que não é normal, né? Não é, é uma série de comédia, então não é normal, então... Acho que, sabe, não é, a Cintos não é essa maravilha. Tanto que a hora que o Bueno Amigo lá fala que vai mandar a repórter, ela apavora, fala, isso aqui é uma zona, vamos arrumar tudo, porque não vai, senão não vai dar certo, né? E todo mundo dá risada, e ela estava falando sério. Então, acho que, sei lá, a Cintos não é uma maravilha.
Mas aí a pergunta que eu te faço, Salvador, qual nave da Força Estelar seria uma maravilha? Sei lá, a gente pega a Enterprise, que é a nave capitânia. Tipo, os caras têm quantas pessoas? 500 pessoas? Você acha que os caras ficam lá o dia inteiro? Entendeu? Não, os caras fazem festa, os caras jogam pôquer, os caras se divertem. Qual nave vai seguir essa linha por perfeição? Eu não vejo essa maleza.
Nenhuma.
Não, e de novo, aí eu acho que a gente entra na discussão do jornalismo, né? E como ele operou aí e como ele muitas vezes opera, tenho que admitir. É verdade. Pensa o seguinte, toda a história pode ser virada para ficar vista de um ângulo mais feio, é verdade. E muitas vezes o jornalismo faz esse trabalho, algumas vezes com razão, porque é importante denunciar coisas que estão erradas ou coisas que parecem suspeitas. Em alguns outros casos, não. Em alguns outros casos, é você só explorar o fato de que é uma reportagem que te cause uma reação mais visceral, mais intensa, mais emocional, vai ter mais sucesso, vai ser mais lida, mais clicada do que uma reportagem mais sóbria, digamos assim. É por isso que, por exemplo, o jornalismo busca personagens, né? Então você pega qualquer reportagem de economia no Jornal Nacional, não vai dizer lá, o custo de vida subiu tanto, não sei o quê. Não, vai ser, Dona Maria abre a geladeira, tem 2 ovos para comer. Tem que ter a Dona Maria na matéria, porque a Dona Maria é o personagem que humaniza a história. Né? E eu acho que a história como ela é contada ali, todos os episódios que entram na reportagem, eles são reais, eu acho que eles não prejudicam a imagem da Cintos da forma como eles aconteceram, mas eles são contados de um jeito para parecer que sim, que isso é um problema da nave. Então eu acho que é uma questão de interpretação, uma questão de leitura, me lembrou aquele episódio também da primeira temporada da Nova Geração, vocês vão se lembrar. Pelo menos o pessoal da velha guarda, porque é o primeiro ano da Nova Geração, repetiu a de náusea aqui no Brasil durante muitos anos, então todo mundo decorou todos os episódios, pelo menos eu decorei. E tinha aquele episódio chamado Coming of Age, que vem um carinha, o Tenente Remick, para investigar supostas coisas estranhas acontecendo na Enterprise. E aí ele basicamente elenca várias coisas que aconteceram ao longo da primeira temporada e confrontando os oficiais da ponte em entrevistas individuais, tentando fazer eles dizerem qual era o problema do Picard, por que ele estava fazendo todas aquelas coisas. E aí menciona o Justice, por exemplo, que ele quebra a primeira diretriz, outras coisas que aconteceram, deixou os Ferengi quase tomar a nave, quase destruiu a Enterprise num acesso de loucura, enfim, pegou todas as histórias que aconteceram no primeiro ano, botou elas no pior ângulo possível para o Picard e tentou confrontá-lo com isso. Então, assim, sempre é possível você pegar essas histórias que a gente assiste na forma de episódios e sabe que a tripulação não tem culpa, mas tentar embicar de um ângulo que pareça que seja algum tipo de responsabilidade, algum tipo de incompetência. Então, acho que esse que foi o esforço, né? Por exemplo, falar que o oficial de segurança virou um fantoche, que ele virou de fato. Mas a culpa não era
literalmente
a população que aconteceu isso.
Salva, mas tudo depende do ângulo. Vou dar um exemplo tosco, assim. Tu empurra uma criancinha na rua, porque a criança vai ser atropelada. Tu fez um ato de heroísmo. Agora, se só filma o Salvador empurrando a criancinha, vinha Salvador Nogueira empurra a criancinha na rua, entendeu? Então, cara, tudo pode pegar o ângulo que tu quiser pra discutir, entendeu?
Não, sem dúvida, mas aí o papel do jornalista...
Eu acho que o papel aborda, o episódio ajuda a abordar isso, da importância do bom jornalismo, entendeu? De o cara ter a ética.
Por isso que eu acho que é que essa jornalista era enviada do Buen Amigo para ferrar.
É, assim, se ela foi já de caso pensado para fazer uma reportagem enviesada, não sei, mas foi o que ela fez, na verdade, né? E, se bem que ela também, ela destacou o depoimento da Mariner, que foi o que salvou, né? Que ela falou, olha, todo mundo acha uma merda essa nave, menos essa aqui.
É, mas porque serviu... Menos essa aqui que foi mandada embora, entendeu? Então ela tacou o negativo lá também.
É, né?
Porque, assim, serviu, tipo assim, ó, tipo assim, ela foi... servia o viés da matéria de pintar a capitã como a segunda, entendeu? Que já tá com uma mancha, uma mancha na reputação, né? Porque lembra do rol dos Packlers lá no fim da temporada.
É, me lembra muito esse episódio de Babylon 5. Eu não me lembro o título do episódio, mas é assim mesmo. É tipo, vem uma repórter visitar a estação. Você vê as entrevistas que ela faz... E depois você vê a edição, pega os piores momentos, os piores ângulos, as piores falas para tirar de contexto. É uma coisa... E assim, existe esse processo sendo feito aí também. De novo, é aquela coisa para espetacularizar, né? É o famoso sensacionalismo, né? Uhum. Foi feito aí e apresenta a Cerritos numa luz ruim. Agora, de novo, isso agrega a construção de mundo, né? Mostra que existe jornalismo e existe jornalismo às vezes enviesado na federação, mostra também, pô, o negócio da invasão dos Breen, a gente tá dando de barato, mas, pô, esse é uma coisa que não dá para ficar assim, de graça, tipo, os Breen invadiram Breca, e aí? É uma história que precisa continuar, não dá para falar, tá, invadiram e vão ficar lá e acabou, é uma história que demanda continuação, então, de certa maneira, e aí eu jogo de volta para vocês essa provocação. Vocês não acham que Lower Decks, que estava se propondo a ser mais episódica, está começando a não ser tanto? Porque, assim, não. Joga histórias que ela precisa responder mais adiante, né?
Não. E o McMahon tem que dizer que o McMahon não é um principiante em Star Trek, né? Como se ele estivesse tateando o universo. Não, ele conhece o universo super bem, então ele sabe o que ele está fazendo. Esse lance da invasão dos Breen, cara, é algo muito pensado. A gente não vê os Breen aqui, ó. Que desde que DS9, eu tinha os Breen lá no sétimo ano, não lembro de ter visto outra vez de lá pra cá, entendeu? Então é uma coisa... Cara, o planeta Labrica não é um planeta federado, né?
Não é, mas eu imagino que ele esteja no espaço da, que é outra coisa interessante, que eu acho que essa construção de mundo permite a gente entender. Né? A gente já viu isso um pouco em Strange New Worlds também, que os caras falam, tem esses planetas aqui, estão tudo na área da federação, porque, obviamente, a federação não pode fazer fronteira só onde, né? Ela ocupa uma área. E aí pegam os outros planetas e sistemas que ainda não são oficialmente parte da federação, mas acabam sob cobertura, digamos assim, da frota estelar e da federação. Eu acho que é o caso desses dois planetas aí desse sistema, né? De Ornara e Breca. Porque são dois planetas que estão nesse... foram visitados pela frota estelar. A frota estelar já prestou assistência lá aos cargueiros, depois... Primeira diretriz, decidiu não interferir, largou os caras lá para sofrer uma crise de abstinência. Aliás, o mural é maravilhoso. O mural que conta a história toda é maravilhoso.
Tchau,
Enterprise. Aí todo mundo... Cara, tipo, nós ficamos aí 15 anos com problemas, de uns 2 anos para cá, a gente caiu na real, e aí nós estamos bem agora, nós viramos tudo power fit, entendeu? É muito bom. Aí o cara rasga a roupa, minha hora de minha corrida, é muito bom. Aí o Ransom, quantos que tu pega? Eu pego 150, é muito bom. Agora, eu fiquei desanimado, como a pessoa que faz academia, eu fiquei desanimado de no século 24, não existe ainda uma prótese que tu faça, que tu ainda vai ter um desânimo.
Acho que é gosto. Acho que é gosto do Ransom.
É gosto.
Enfim, voltando.
O que ele fala, que glúteo tudo bem e oblíquos.
É muito bom.
Mostra, assim, oblíquo.
Não, e descarrilha tudo. De repente ele só quer falar disso. Ele esqueceu
é muito engraçado, Opa, que era.
E ele completamente inconveniente com a jornalista, né? Tipo, ele muito escrotão, né? Tipo,
não, e a escolha. A escolha, você fala, meu, certeza que deu merda nesse planeta. Olha o que aconteceu 17 anos atrás. Certeza que a gente vai chegar lá, vai ter muita coisa pra fazer, porque... Não, deu tudo certo. A gente passou 15 anos aqui morrendo, mas agora já tá tudo bem.
Pra uma grande academia. O Elber Less faz muito uma boa aqui. Murilo. Se tivesse fila, o que as pessoas iam postar no Instagram? Verdade.
Motivo é a função social. Pois é, a função Exato. Social.
Eu não podemos desprezar a função social das coisas. Quem está falando? Breen. Então eu queria pegar de vocês, então, cada um vocês acham. Vocês acham que é assim, que acharia muito bizarro se fosse algo tipo assim, jogou nesse episódio e depois eu acho que pode ser uma trama pro futuro, eu acho que pode ser o grande trama desse episódio final. Assim, reapareceram do nada e aí vai aquele lance que a Lúcia Norte está nesse lado aqui, né? Aí, é que eu tô invertido. Você falou, muita coincidência, o almirante, o nosso querido lá, o muito amigo mandar eles pro planeta. E olha lá, tinha os Breen, que coincidência, isso acontece.
Não, e em seguida aparece a navinha da Texas dele.
Pois é, não, mas tudo bem, coincidência acontece, né, Federado?
Aliás, deixa eu falar uma coisa aí, já que estamos falando da aparição da Texas, só fazer um comentário. Eles precisam parar de fazer isso. Se tem uma crítica... Essa coisa de... Ah, a nave está quase morrendo. E aí chega uma outra nave para salvar. Eles já fizeram vezes demais.
É verdade.
Por mais que seja um clichê, acho que eles já fizeram umas 4 vezes desde a primeira temporada.
A Titan, uma nave vulcana.
É, a Titan, daí, a nave vulcana. Teve a do Crisis Point 2. Também teve uma sequência parecida. É. E agora essa, então, e quer dizer, 4 vezes em menos de 30 episódios é muito.
E mais, que laço que a Cerritos tomou dos Breen, né? Foi um troço constrangedor.
Foi horrível.
Mas acho totalmente esperado. Os caras são militarizados e a Cerritos é uma nave de suporte, uma nave quase de engenharia ali, para fazer, né, manutenção em planeta depois do segundo contato. Então, eu acho que é totalmente esperado que os Breens passasse o rodo mesmo. O ruim foi esse. Quer dizer, no contexto, faz sentido. E aí vai trazer um monte de outras questões. Porque, tipo, a gente sabe que essas naves automáticas vão ter que não funcionar.
Aí vem a minha teoria.
Vai lá, Lúcia, fala.
Aí vem a minha teoria do que vai acontecer. Lembre-se do episódio da cesta de amendoim com o Ajmo, presos lá? E uma nave tocada por inteligência artificial, prato cheio para juntar os três, ainda, e eles tomarem conta dessa nave, e aí daí para frente.
É, não acho impossível, não. Já li isso por aí, acho possível. Acho possível.
Porque não foi do nada que puseram a cesta de amendoim junto com o.
E de novo, né, gente? E de novo. Lord,
e ele não faz
tá
nada.
Ficando mais serializada do que a gente imaginava.
Ele não faz nada de graça. Para mim, esses dois vão tomar conta dessa nave aí. Teve alguém até que eu li que falou que são três naves experimentais, né? Uma para o Agimus, uma para a cesta de amendoim e uma para o bonequinho lá com o chão.
Qual é? O Bad.
O Bad, que eu adoro.
Sabe que, mas eu
e porque o negócio do Rutherford apareceu no cesto de amendoim, quando apareceu aquelas ele estava perdido lá naquelas naves todas destruídas, de repente voa assim o negócio do Rutherford, que
o cara tinha arrancado da cara dele, né? É.
Pois é, arrancado a cara dele, de repente lá dentro está o Bad.
Ah, olha só.
Olha só, eu e as minhas teorias, hein?
É, vai saber. É possível, não descarto, não. E olha, eu tinha falado que eu achava que a Mariner ia sair, mas eu não imaginava que fosse desse jeito. Eu comentei semana passada, eu achava que era pela outra ponta, que ela ia sair porque ela ia ser promovida e ia dar ela ia ficar uma crise de consciência e ia fugir. Foi o contrário, ela foi detonada, mandada para a base Stellar 80. Como diz o Heitor Teixeira, é o homem do saco de Star Trek, com a base Stellar 80. Tipo, qualquer ameaça, eu vou te mandar pro homem do saco.
E aí a gente termina com a... E era uma bola super cantada, né? Pra gente que vinha comprar do Edex. Aquela mulher deixou o contatinho ali pra Mariner e tipo... É, vê se me liga, entendeu? E ligou. E eu... O Salvador emendou e perguntar o que você acha que o finale, obviamente, o finale de Lower Decks vai ter isso, né? E emendar isso numa outra pergunta. Nesse episódio, o Boimler atende o Rutherford e deu um oi, beleza, tudo bem, abraço, né? Não foram muito protagonistas. Vocês esperam o protagonismo do Boimler, da Tandy, do Rutherford nesse finale? Porque a gente vê a Mary numa posição de destaque lá, ela indo lá pra. Com a. Como é que é o nome da mulher lá?
Não lembro, não.
Não lembro, não, não, não. Indo lá, arqueóloga e. Arqueóloga.
Petra, qualquer coisa.
A Freeman. Com a questão lá
Petra
do
Aberdeen.
E a Texas vai ter que dar uma merda lá naquela classe, porque, tipo assim, é o fim da Frota Estelar, se não der merda, entendeu? De projetar naves. Então, alguma merda ela vai ter que dar. Então, tem a Freeman resolvendo aquela ponta, tem a invasão Breen, tem a Mariner lá, tem que resolver tudo isso. O episódio só tem 5 minutos. Como vai ficar?
Ah, mas ele faz. Olha o que tinha de coisa nesse episódio de 25 minutos.
Não, mas então, o Boimler, Rutherford e a Tandy não tiveram espaço, é isso que eu tô dizendo. E não é uma crítica acontecendo ao episódio, eu tô dizendo que é um fato. Não tem tempo pra todo mundo, entendeu? O que tu acha?
Eu acho que eles vão ser instrumentais pra trazer a Mariner de volta. Eu imagino que a Mariner volte ao final da temporada, até porque a gente vai ter uma coisa estranha, que é o seguinte, depois que a gente terminar o episódio 10 agora da terceira temporada, a próxima vez que a gente for ver os personagens de Lower Decks, pelo menos alguns deles, vai ser em Strange New Worlds, no propalado crossover, que a gente vai ter na segunda temporada. Então, acho que o Mariner e o Boimler têm que estar juntos já no final da terceira temporada, para ornar melhor. Não quer dizer que, de repente, podem estar separados e o crossover aconteceu cronologicamente depois, mas para fazer um casamento mais bonitinho, precisava se resolver. Então, eu imagino que os três personagens vão ser fundamentais para trazer a Mariner de volta, né? Até porque ela está desaparecida nesse momento. E quem melhor do que eles para saber para onde ela pode ter ido, né? O Boimler estava com ela lá quando ela conheceu a arqueóloga e tudo mais, né? Então, ele pode encaminhar essa questão muito mais do que a Freeman, que está perdida no rolê lá, não sabe nem onde começa a procurar. Então, eu acho que essa é parte da história. Eu acho que eles vão precisar resolver isso, né? Tipo, como a Mariner volta a Cerritos. A coisa com os Brins, porque eu acho que não pode jogar assim e falar, bom, e agora vamos para outra história. A Frota Estelar vai estar investida nessa questão com os Brins. E bem ou mal, salvaram a Cerritos. Mas os Brins estão no planeta ainda, o planeta está dominado, tem uma civilização lá dominada pelos Brins, e é do interesse da Federação interferir nisso. Eu desconfio que os Brins estão tomando o espaço que foi dos Paclids no começo. Uhum. Eles entram como um novo Big Bad, e de novo, uma escolha interessante de uma espécie que foi pouco explorada, como os Paclids, e que ganha esse papel de protagonismo, e que tem uma relevância pela importância na Guerra Dominion, né? Então acho que é uma escolha feliz, e eu imagino que, se eu tivesse que fazer predições para o próximo episódio, é isso. Eles têm que trazer a Mariner de volta, e aí eu imagino o protagonismo dos outros três subalternos, e precisam resolver a crise Brin, ou pelo menos encaminhar ela para alguma direção que ajude a guiar a quarta temporada. E eu acho que as naves robóticas têm que falhar em algum momento. Aliás, uma curiosidade, não sei se a Lúcia viu, mas acho que viu, porque ela está sempre antenadíssima. O Yorg... aquele alemão lá que acha tudo, o cara assiste o episódio pausando,
é inacreditável,
tela por tela, ele viu que a interface do computador da nave robótica é igual à interface do M5, do The Ultimate Computer, que foi a primeira vez que os caras tiveram essa ideia de robotizar uma nave.
Pessoal, já vamos voltar para a questão dos Brin da nave. Eu queria aqui comentar um superchat aqui do Micro Certo, que agradecer a ele, beijo Micro, pela ajuda aí pro TB, dizendo aqui, ó, tá falando exatamente sobre isso, né? As naves automatizadas dão ruim na série clássica, agora em Discovery e Picard. É um assunto recorrente? Acho que sim, acho que é um tema que sempre aborda. O The Ultimate Computer, um episódio que, como o Salvador falou, aborda Discovery. Picard, o que é naves automatizadas que Picard aborda?
O problema é o seguinte, precisa falhar, porque se não falhar, não precisa ter humanos a bordo, não precisa ter gente a bordo. Entendeu? E aí acaba Star Trek. É que nem você fazer o teletransporte, uma coisa que eles cogitaram por 30 segundos quando estavam criando a nova geração e falaram, não, melhor não. Que assim, o teletransporte ser capaz de transportar as pessoas de um planeta a outro direto. Você faz isso, você não precisa de nave. Acabou a série, não tem mais. Entendeu? Então tem algumas limitações do formato que acabam precisando se refletir na ficção. Por isso que eu digo que essas naves robóticas têm que falhar. Porque se elas funcionarem, faz sentido para a frota estelar ter 95% da frota totalmente automatizada. Ninguém nunca mais vai morrer em guerra. Porque se for guerra, você manda as naves robóticas, não vai ficar mandando gente para lá. E aí acaba o drama. E acabou o drama, não dá para fazer a série. Então, assim, tem que falhar. Por isso que, recorrentemente, toda vez que introduzem esse tema, seja na série clássica, em Discovery, Picard, realmente não me lembro de Picard, mas, enfim, tem alguma coisa de inteligência artificial ficando louca em Picard, no caso os androides lá, né? Toda vez que eles introduzem isso, eles precisam de alguma maneira tirar, botar esse brinquedo de volta no lugar, e eu acho que vão fazer a mesma coisa com o Lower Decks. Acho que essas naves da classe Texas não têm um futuro muito longo nem muito próspero pela frente.
E o Almirante vai rolar junto.
Almirante, muito amigo.
O Mui Amigo vai rolar
do Mui Amigo, não vou chamar de Bona Amiga. Mui Amigo é
eu
muito
também legal. Adorei o Mui Amigo.
Mui Amigo é muito mais legal. O pessoal, mas volta. Eu não sei o que eu lembrei. Vocês lembram do episódio final de Strange? O que a Capitã lá fala dos Romulanos? Ah, ninguém nunca viu isso aqui, mas sempre as culpas são deles. Eu sinto que os Brin tem um pouco esse aspecto, assim, no século 24. São seres misteriosos que a gente não conhece muito bem qual é que era deles, entendeu? Mas estão sempre ali enchendo o saco. Eu lembro do episódio, um daquele arco final. Pra mim é tudo a mesma coisa, aquele arco final de DS9. Tem aquele episódio excelente que acho que é a Erz, Dax e o Worf ficam presos lá numa nave Bryn. Os caras são muito, eles são muito fora do que a gente entende uma raça alienígena Star Trek. E eu acho muito interessante que eles abordem esse aspecto, né? Porque é sempre aqueles mesmos vilões, Romulanos, Klingons. E eu acho que o Lordeck já acertou pegando os Paklids, que tinha uma pegada mais humorística, né? Porque os caras são uns animal. Mas agora também pegando uma pegada mais séria dos Bryn, que é uma raça que a gente não conhece, mas que é completamente interessante. Tô muito empolgado pra ver os Bryn. E tu, Lúcia?
É, acho que sim. Eu acho que a gente conhece pouco. Eu não sou muito, muito fã de Deep Space Nine, então eu mal me lembro. Até fiquei com a ideia de assistir essa última temporada de Deep Space Nine quando eles aparecem. Se eu tiver uma folguinha, vou fazer isso. Mas... Eu gostaria de ver mais um pouco, ver, tirar aquela máscara, ver o que tem por baixo. Seria interessante.
A Gabriela Oliveira, que só fazer um parênteses antes de pegar, Salvador, que é no segundo filme da Kelvin, tem uma parada, lembrei disso. E é uma trama parecida, porque é a história do Almirante Marcos, que tá tentando fabricar uma guerra. Eu lembrei dessa trama enquanto eu falo a teoria dela, e fecha muito, porque ele queria, tava fabricando uma classe de naves pra guerra, porque ele tava tentando fabricar, enfim. É os problemas lá de Além da Escuridão, mas eu acho sim que tem uma, como diria George Lucas, rima. Salvador, Brings.
Então, acho legal, porque, de novo, é uma espécie pouco explorada. A gente sabe que eles são perigosos, a gente sabe que eles são belicosos, mas a gente não sabe nada sobre a cultura, não sabe nem a cara deles qual é. Então, Assim, tem um espaço de manobra enorme. E, ao mesmo tempo, faz uma conexão maravilhosa, de novo, de construção de mundo. Porque a gente sabe que esses caras estavam na Guerra Dominion, Dominion perdeu a guerra, logo esses caras também perderam a guerra, Cardassia foi destruída, o que aconteceu aos Bryn? Não sabemos. Acho que podemos ter uma interface maior agora. E vamos combinar, de novo, a Cerritos vai tropeçando em eventos históricos importantes, apesar dela ser uma nave desimportante, né? Porque depois dela se envolver em toda aquela crise com os Paklids, que estavam sendo estimulados por renegados Klingons para desestabilizar ali o setor, E no final das contas houve a destruição do planeta Paklit, agora a gente vê a Cerritos descobrindo uma invasão dos Brins que não estava nem no radar da Frota Estelar, pelo menos que a gente saiba, vai saber se o almirante muito amigo já não sabia, mas pelo menos que a gente tenha a notícia, era uma surpresa total, e assim... numa situação muito... Eu fico imaginando até como é que eles conseguiram invadir Breca e não invadir Ornara, porque são dois planetas do mesmo sistema planetário. Não faz sentido eles invadirem um e não invadirem outro. Só se eles tiverem acabaram de chegar lá. Essa é uma possibilidade também. Mas, de toda forma, é um evento historicamente relevante. É uma coisa que liga com o pós da Guerra do Dominion. Tipo, o que os Brins estão fazendo? E eu acho que tem caminho para isso. Eu não sei como é que vai ser explorado, porque, bem ou mal, Star Trek, Lower Decks, foca nos subalternos. Então, a gente acaba vendo as rebarbas dessas coisas. Mas que tem um caminho aí para ser explorado, tem. Eu acho muito interessante que tragam os Brins para isso.
Não, isso é um ponto...
Eu acho um pouco difícil... arrumar alguma coisa engraçada para os Brins, porque os Paklets eram engraçados, aquela burrice deles era muito engraçada.
Agora, mas eu acho que dá, viu, Lúcia? Você se lembra?
Acho difícil arrumar uma coisa engraçada para os Brins.
Deixa eu interromper, porque eu vou fazer um pitaco aqui, um palpite do que pode ser engraçado com os Brins. Os Brins têm uma coisa que eu achava até involuntariamente engraçado lá em Deep Space Nine, que eles falam de um jeito, parece aqueles adulto no desenho do Charlie Brown, sabe? Eles fazem um barulho que o tradutor universal não pega. Que o tradutor universal não pega, mas que pelo menos, eu me lembro que a líder do Dominion, lá, a fundadora, conversava com eles. Então eles falavam... E ela respondia como se tivesse entendido. Meio como em Star Wars, quando conversam com os droids, né? Com R2 e tudo mais. Então acho que pode ser explorado isso para algum efeito cômico. E também pode ter algum efeito cômico quando eles revelarem quem são os Brins debaixo da máscara. Mas aí eu acho muito mais arriscado, porque você está pegando uma espécie que era levada a séria, que era um grande vilão, e você converte num alívio cômico. Então, eu acho que eles estão num terreno mais perigoso. Os Paklets era mais tranquilo, era só exagerar o que eles já eram, sem mudar muito, sem introduzir muitos novos elementos, e dava para fazer humor. Esse aqui eles vão ter que dar um passo mais adiante, e aí podem escorregar na casca de banana. Mas a essa altura do campeonato, In Mike McMahon We Trust. Eu confio totalmente no Mike para tocar isso aí.
Mas eu acho que é um pouco do tom que o Lower Decks está querendo adotar. Eu acho que os Packers não tinham mais a ver com o caminho que o Lower Decks está tomando de um modo geral. Ela continua uma série engraçada, evidente, continua e nunca vai deixar de ser. Está no DNA da série. Mas eu acho que ela está tentando dar um tom não imbecilizante. Que eu acho que o Packers era um pouco isso. Os caras eram muito animal, não tinha condição. Então, assim, enquanto a série servia exclusivamente como uma série humorística, tudo bem, eles funcionam. Mas eu acho que agora os Brings combinam muito mais com o tom atual da série. Então eu acho que tá, pra mim, pelo menos tá... Tá tri. Curiosada, pra encerrar, então, eu queria abordar rapidinho dois pontos, uma coisa da Mariner, que é já olhando pro finale, né, a gente tinha um pouco isso. O Bryn não pode ser a chave do crossover com o Strange? Eu não lembro, né, nenhuma citação pré-século 24, mas nada, acho que nada impede deles terem contato antes, né? Assim como a gente não sabia nada que tinha acontecido depois, é uma coisa que sempre imagina. Tipo, não teve um acordo de Paris com os Bryn depois, porque a gente pega os Romulanos, estavam lá da Federação, os Klingons, e parece que não teve comunicação com os Bryn depois, e antes também a gente não sabe nada que aconteceu. Você acha que os Bryn não pode ser essas Bryn, Mariner e Viagem no Tempo? Você acha que não pode estar aí o segredo do crossover? Começar pela Lúcia.
Não tenho ideia. Não tenho ideia. Vai ter que ter uma viagem no tempo para esse crossover, não tenho dúvida. Mas não sei se tem alguma coisa a ver com os Bryn. Acho que não. Não tinha pensado nisso. Pode até ser, mas não tenho ideia.
E tu, Salvador?
Ah, eu tô na mesma linha da Lúcia. É difícil da gente dar um palpite. Porque, assim, é possível, mas é possível também que eles encontrem qualquer coisa que os leve de volta no tempo. É possível, inclusive... que nada aconteça relacionado a esse crossover aí no finale de Lower Decks e que a história toda do crossover se resolva em Strange New Worlds, inclusive onde tem mais tempo de tela para resolver essas coisas. Então, talvez guardem para resolver lá. Mas o Elber está falando que os Bryn aparecem em Enterprise. Eu confesso não me lembrar, mas vale a checagem.
Deixa que eu cheque, vai falando que eu vou checar, vai lá.
Tá bom, então checa aí. Enquanto checa eles vão aí. Vou aproveitar para falar uma coisa que me ocorreu quando o Murilo estava falando...
Coleção Trek Brasilis,
do Mike McMahon e do fato de que Lower Decks está migrando de estilo, em vez de ser aquela série de comédia puro sangue, está se tornando mais séria, mais densa, e mais enroscada aí com a construção de mundos em Star Trek, que eu concordo, e me lembrou o tipo de atitude que se tem quando você vende um programa novo, né? Então, tipo, o Mike McMahon, para vender Lower Decks para a CBS e para o Alex Kurtzman, falou, vai ser assim, vai ser assado, fez o pitch engraçado e tal, e os caras toparam, falou, e agora no final ele vai migrando para o que ele realmente queria fazer, que era assim, uma continuação da nova geração mesmo, e acabou, o tom é mais ou menos aquele, e vai aos pouquinhos chegando. Me lembro de quando eu participei da produção de um programa de televisão, que eu queria fazer uma coisa lá pelo episódio 3, que era um dos episódios iniciais, e era uma coisa meio arrojada e tal, e eu me lembro da diretora falando, não vamos fazer, ó, no episódio 3 não, lá pelo 18 você pode fazer, mas o 3 não, porque assim, vamos estar na saída do portão, se desagradar aí a produção, quem tá apoiando o programa e veiculando o programa, pode dar problema, mas lá no 18 ninguém vai estar prestando mais atenção em o que nós estamos falando, o que, que não estamos falando, então dá para fazer. Eu sinto que o Mike está usando a mesma estratégia, ele começou naquela vibe, não, isso aqui é Rick and Morty Star Trek, e aos poucos está virando a nova geração, só com mais humor.
Mas assim, pra mim, eu tô satisfeito já de Rick and Morty Star Trek. Eu tô feliz com o caminho que a série tá sendo assim, mesmo, pra mim, pra continuar. Só fazer um parênteses que, não querendo contrariar o nosso querido Elber, mas o Memory Alpha, que segundo Salvador são os estudiosos de Star Trek, diz que eles apareceram em 10 episódios de S9, um de Voyager e um de Lower Decks. Não tem nada que refira, se o Salvador quiser fazer aí uma prova real, no Memory Alpha não consta nada sobre a aparição dos Bryn em Memory Alpha, em Enterprise. Então era só pra...
Vou confiar na sua apuração, que eu acho que você, o Memory Alpha e os sábios de Vulcano, todos eles estão bancando essa...
Que fogem para a caverna. Que fogem para a caverna, né?
É, sempre importante. Enfim, nós estamos falando... Então, enfim, já finalizou o lance do tom de Lordex. Então, só para encerrar, gurizada... Pegar então o que vocês acharam então da escolha que fizeram com a Mariner, né? A Mariner vai lá, era uma
comédia. Oh, mas comentou. O Elber, peraí, vou reabrir aqui a questão, porque o Elber tá entregando qual é o episódio. E eu me lembro desse episódio. Esse episódio é um dos primeiros. Oh, peraí, então. É Fight or Flight, o nome do episódio. Peraí, agora então. Eu vou ver. Mas olha, eu aqui, acho ó. Que não tinha nenhuma informação.
Vou compartilhar minha tela aqui, ó. Ó.
Nossa, aí estamos arrojados.
Olha aqui, ó, tá vendo?
Não, então, mas sobe lá no começo. Não vamos só.
Mas
no...
os episódios aqui, ó, os episódios.
Não, mas as aparições, ele não disse que apareceu. Pode ter sido mencionado.
Pode
só.
Pode ter sido mencionado.
Sobe lá.
Todo
é,
mundo
o problema é que você enxerga isso, mas eu não. Nessa telinha. É, então, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Mas eu acho que não, eu acho que eram piratas que tinham atacado.
É, eu não tô achando nada. Se alguém conseguir ler, junto e ver uma coisa, eu não vejo nada.
A nave lembra a do Brim, mas não tem confirmação.
Não, mas olha aqui, ó. Stories and Politics. A primeira coisa citada é de Death Nine. Apareceria aqui em cima, onde tá o meu cursor. Apareceria alguma coisa de Enterprise.
Sim, então, também acho. É, o que eu acho que pode ter acontecido, talvez, é eles terem aproveitado um design de uma nave Brim e adaptado para esse episódio de Enterprise. E aí sim, porque isso nós temos muito. Reciclagem de nave, a nave que aparece como nave de uma espécie, depois nave de outra espécie. Isso acontece mesmo. É, mas eu acho que não é o caso do... Acho que não é o caso de serem os Brim mesmo. Mas enfim... Elber, fizemos nosso máximo esforço aqui para checar, cara. Se você ainda quiser bancar, traz a referência certinha no próximo programa. A gente checa aqui de novo e retifica se for o caso.
O Alessandro Ferreira, do episódio 3 da temporada 1, mas ele retifica que não é os Brim. O episódio é
Final. Não é mencionado, não.
É, pois é. Isso aí, então. Acabou, acho. Se confirmar o nosso erro, a gente dá um direito de resposta ao candidato aí no próximo Tech Brasil ao vivo.
É, exatamente.
Um minuto. Abre,
Um minuto para direito de resposta.
Eles vão ter 116 inserções.
O Alexandre de Moraes vai mandar a gente fazer uma inserção.
Nunca mais a gente faz TB ao vivo.
Já tô aqui com as minhas granadas. Se o Alexandre mandar botar no ar, haverá resistência.
Haverá resistência.
É. País maluco. É quando a realidade supera a fixa, mas vamos lá. Segue, Lance.
Quando a gente aí pede ajuda pra maçonaria, resolve qualquer coisa. A Mariner, que também é na maçonaria, sacanagem. Então eu queria comentar com você então, a questão da Mariner. Pela décima vez vou tentar fazer a pergunta. Era uma pedra já absolutamente cantada, já, né? A gente discutia, eu lembro do Leandro cantar essa bola aqui, eu. Só durante comentou também. Era uma coisa assim, quem viu aquele episódio sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra. O lance de ser uma bola cantada... Tirou um pouco para vocês da graça do arco? Vou começar pela Lúcia agora.
Não, tirou a graça, não. Eu achei sensacional. A primeira coisa que eu lembrei foi que o Salvador tinha falado isso. O Salvador acertou. Pode ver lá no Telegram, no nosso grupo do Telegram de spoiler. A primeira coisa que eu fui, o Salvador acertou, falou isso. Então, não achei que tirou a graça. Me diverti. E achei lógico, porque ela não ia ficar naquela base estelar 80, né? Pelo amor de Deus.
E tu, Salvador, como tu encara essa... Tirou um pouco da graça pra... E como tu vê a progressão do personagem? Tu é um personagem que tá progredindo a temporada inteira. Tu gosta dessa resolução dada pra ela?
Eu gosto porque não violou. Eu fico só me perguntando o seguinte. Poxa, o Ransom, que tá acompanhando ela super de perto. Talvez ele devesse ter feito um gesto ali a hora que a capitão dá o xilique. Ele fala, olha, talvez não seja isso, tal. Eu acho que os outros personagens ao redor tinham que ter dado um voto de confiança a ela que ela não recebeu. E eu só consigo aceitar isso porque eu também não dei. E é por isso que funcionou para mim. Porque embora eu tenha previsto que ia ter, acho que estava muito telegrafado, e nesse sentido, você pode até falar assim, poxa, mas então se está tão telegrafado assim, será que é legal fazer uma coisa assim? Mas fizeram de um jeito inesperado para mim. Eu esperava que ela fosse cair para cima, por assim dizer. Que ela fosse ser promovida e aí sentir mal com isso e aí... procurar a arqueóloga. Na verdade, ela caiu para baixo, o que foi surpreendente para mim. Preservou a personagem, porque no fim a gente viu que ela estava com a razão e os outros é que estavam pré-julgando. Eu só acho que a luz fica muito ruim em cima dos outros personagens. Da mãe dela nem tanto, porque está a vida inteira lidando com isso. Então, falar, bom, no último ano ela melhorou, mas teve uma vida inteira de treta, é natural ela reverter e falar, putz, a Mariner marinando de novo. Não seria surpreendente. Mas o Ransom, que tem lidado com ela de perto, ele talvez devesse ter tido uma postura de peraí, tem certeza, capitão? Olha só, não sei não, tal, não sei o quê. Então, acho que teve essa... eu acho que faltou um pouco dos personagens mesmo dos subalternos, darem um crédito a Mariner. Todos eles viram como ela evoluiu nessa terceira temporada, talvez mais do que a Capitão. Então, esse aspecto eu achei talvez pudesse ter sido feito com mais nuance. Mas, de uma forma geral, gostei da solução. Gostei da coisa de ser mandado para a Base Estelar 80. Gostei que eles entregaram um pouco da Base Estelar 80, porque é um terrorismo que se faz há muito tempo. Todo mundo fala, não, Base Estelar 80 não. E agora a gente teve uma noção da tosqueira que é a Base Estelar 80. E eu acho que isso agregou, de uma forma geral. E também, como solução pessoal para a Mariner, acho que agregou. Eu estava achando que ia ser um cliffhanger de temporada a saída dela. Não, não foi. Fizeram um cliffhanger antes, na antessala do final de temporada, e acho que devem resolver no próximo episódio.
Ou não.
Eu acho que vão resolver.
Ou não, e fica de cliffhanger se ela vai voltar no primeiro episódio da quarta temporada. Também
eu acho que não tem espaço para fazer isso, porque a próxima vez que nós vamos ver eles, como o Salvador falou, é em Strange, e Strange não tá reunidos. Eu acho que eles não vão pendurar isso pro crossover, então eu acho que isso já se resolve no próximo episódio, pelo menos é a minha expectativa. Vamos pros momentos?
Bora.
Você então com o momento Carimbo do Gini. Salvador com a mesma cara aqui num carimbo.
Carimbo do Gini. Eu vou roubar um pouco no jogo, vou falar deles resgatarem os planetas lá da primeira temporada da Nova Geração, que era onde o Gini tinha uma mão mais pesada ali.
Porque a temporada é ruim.
Naquela, né? Solução Picard lá da primeira temporada. E maravilhosa a forma como eles trataram ali, porque no final das contas é uma homenagem ao Picard, né? Porque a gente começa falando, meu, como é que o cara faz isso? Larga o planeta lá, tudo ferrado, e vai embora e nunca mais volta e tal. E aí, no final, eles vão investigar. Ele tava certo, era isso mesmo, e pronto, e acabou. Então, vou ficar com esse momento exatamente que a Capitão Freeman conclui. Ele tava certo. Picard é o Picard, ele sabe o que ele faz.
O meu carimbo do Gene é esse. É o planeta ter se recuperado, quer dizer, e o Picard tendo razão. Na verdade, o planeta virou saudável, super saudável, um pouco saudável demais, para o meu gosto e do Murilo. Mas... acho que o meu carimbo do Gene é esse também.
Eu vou assinar com a relatoria, então, uma homenagem a essa grande temporada, um clássico de fato.
E eu tenho que falar que, apesar desse episódio Simbiose ser ruim,
assim como
a solução do Picard eu achei sensacional.
Se você, sensacional. Cara, temporada, não vamos discutir, uma temporada de TNG, olha, de Roddenberry, meu.
É ruimzinho.
Não, ruim não. Mas tu concorda que é uma tosqueira. É uma, aquilo lá é de chorar. De ser preso.
Eu adoro também. Vamos falar assim,
Tem problemas. Mas tem
problemas. Não,
tem méritos.
A primeira temporada de DS9 tem problemas. Tem problemas. A primeira temporada de TND é camburão.
Prisão, da galera. Coisa boa lá. Mas enfim, você mesmo falou que a gente não ia discutir isso. Então não vamos.
Então não vamos.
Cérebro de Spock.
Não tem, é difícil,
né? Eu vou falar difícil. Do mural, eu gostei do mural. O mural ele fala sozinho, a sequência do mural fala sozinho.
Eu vou só pra dizer, antes de nada, culpa de torta. Aí o Robert Report tira a camisa,
tipo. Fica desesperado, eu preciso de uma torta.
Eu preciso de um crust.
Então, se eu dissesse que em algum momento foi tipo exagerado, eu diria que aquele. Mas não, troço que, meu Deus, episódio. Não. E tu, Lúcio?
Não, eu concordo. Das tortas, eu até concordo.
Bom, o Alessandro Ferreira sugeriu um aqui. Falou que o Boiner ia dizer que nem sabia que existia o turno alfa. Até porque eles pegam o serviço do turno alfa. Então, ele tinha que saber. Ô, esse tava atento, hein, Alessandro? Você tava em cima.
Isso mesmo, Alessandro. Boa.
Eu só quero pegar aqui, ó, o Thiago de Lima Castro, aqui, ó, juntando ao meu coro pela inserção do momento sábio de Vulcano no TV ao vivo, entendeu? Nós somos poucas vozes, mas são cada
vez mais. Cadê? Você tem que fazer, Murilo, a coisa.
Não, o Salvador, que é o rei das vinhetas, e ele tem que preparar a vinheta. Não precisa ser um momento no final. Qualquer momento que a gente emite, a gente bota, entendeu? Vinheta, sabe? Divulgando, entendeu? Um troço assim. Então, somos poucas vozes, mas logo seremos muito.
Tá crescendo, é um movimento que tá crescendo.
Tá crescendo. É um movimento popular, sem ajuda do Estado, sem ajuda de ONU, é um movimento do povo brasileiro, entendeu? Chip de emoção.
Chip de emoção é a Capitão descobrindo que cagou na rabichola, com o perdão da expressão.
O meu chip de emoção foi ao contrário, foi um chip de emoção ruim, porque eu fiquei morrendo de pena da Mariner, sendo desprezada por todo mundo, e ela falava, não fiz nada, eu não fiz nada, eu não falei nada, não fui eu, e a namorada, a mãe até esperado, mas a namorada devolveu a vela que ela fez. Os três melhores amigos, o outro falou, não, finge que você fez e pede desculpa e pronto. Quer dizer, nem ele estava acreditando que ela não fez, tá? Então, foi um chip de emoção ao contrário. Foi um chip de emoção com pena do que fizeram com ela. E depois ela faz aquela coisa torta. Saudação Vulcana. Torta pra mim e acabou, destruiu meu coração.
Pra mim não foi, porque eu tava junto no coro. Eu tava com raiva, eu tava junto. A Jennifer falou, isso
aí,
isso aí, eu quero sangue. Entendeu? Chupa, toma que é boa, é pouco, toma que é pouco, entendeu?
Então, eu fiquei sentindo.
Eu acho que passa. Naquelas minhas filas de botiquim dos episódios do Vordex, meu momento é nesse momento. A gente podia fazer também um momento de filosofia de episódios que eu apresento. Que é o lance do histórico. O histórico responde por ti, entendeu? Se fosse o Bonner, aquilo, ninguém ia dizer que foi o Bonner. Mas o histórico péssimo comportamento da Mariner precedia, a reputação precedia ela. E a reputação precede as pessoas. Eu acho que o episódio comenta isso em passant. Pode falar, Salvador.
Eu concordo disso, totalmente com você.
O nome disso é preconceito.
Não, eu acho que é.
Eu acho que é um misto, porque eu acho que assim, é você levar em conta o que a pessoa sempre faz. A Gabriela lembrou bem aqui no chat, falou, foi o típico The Boy Who Cried Wolf, né? O menino que gritou lobo. E é bem isso mesmo, né? Se você faz recorrentemente uma coisa, perde a credibilidade, né? E agora, eu fiquei especialmente sentido com a Capitão, porque eu sei lá, eu empatizei com isso, porque não há momento mais triste de quando você se percebe sendo injusto com o seu filho. E já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu com todo mundo. Às vezes você presume uma coisa, porque, de novo, você conhece, você sabe, ah, não, tá fazendo mãe, ah, não, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E você que tá errado naquela ocasião. E não tem dor maior do que essa, de você se ver sendo injusto com seu próprio filho. E ela percebeu isso de uma forma duríssima. E quando ela tentou consertar, já não tinha mais conserto, a menina tinha sumido. Então, eu empatizei muito com esse momento, mas eu concordo integralmente com a Lúcia, que também foi muito duro olhar pelo lado da Mariner e ver o quanto ela foi injustiçada ali na questão.
O Oberlesk está falando assim, não é uma reputação de ouvir falar, é o histórico dela. Ela fez esse histórico, não é uma questão de preconceito que as pessoas fofocam sobre a Mariner, entendeu? Não é. Esse histórico das pessoas apontavam o dedo para ela porque sabia a reputação. Então, isso foi interessante, pelo menos... É a minha percepção, e tudo bem se as pessoas têm uma percepção diferente. É a beleza da arte, cada um pode ter a percepção e se sentir satisfeito com ela. Vamos então pro momento, só pra dizer que isso pro pessoal não encher o saco, Patrulha do Cânone. Não tenho.
Eu tenho.
Vai lá, Lúcia.
Não, a pergunta é, por que que a nave experimental não é NX, e sim tem nome? USS Aleppo, qualquer coisa.
Essa assim. Não é experimental, essa não é a USS Texas.
Não, então, não, calma.
Ela é uma nave experimental, ele fala.
Já está, é experimental, ela é experimental.
Ele fala que é uma nave experimental e não
então,
é
mas
NX.
Você tem certeza que não é NX? Porque uma coisa é o registro, todas as naves, mesmo as experimentais, têm nome. A Defiant era experimental também. Ela é NX-74, não sei o que, não me lembro o número.
É.
Mas ela era experimental, mas tinha o nome Defiant. Então essa pode ter o nome, Aleppo. Aledo, né? O nome dela?
Aledo. Acho que é Aledo.
Que deve ser algum lugar lá no Texas. É, só pode ser um lugar no Texas. Ficou estabelecida desde a classe Califórnia, ficou estabelecida essa coisa, né? E aí eu imagino assim, ela pode ser NX.
Eu li que ela é NA-01.
Automatic Chip, tá dizendo o Alessandro
Ferreira. Automatic Chip 01. Eu li, não sei se é verdade. Como que o Jorg não falou isso no Twitter?
Mas pronto, aí, NA. Eu acho que tudo bem, estabelece uma... De novo, construção de mundo. A gente acabou de ganhar mais de uma sigla de nave.
Eu não sei se é verdade, mas eu li isso, que ela é NA-01.
E, folks, sei lá. Eu queria, antes da gente encerrar o episódio, perguntar para vocês qual é a expectativa de vocês para esse finale da terceira temporada de Lordex, pegando esses 9 episódios que a gente viu, que vocês acharam, como Lordex está vindo até agora e como ela vai entregar esse episódio.
Segundo o Mike McMahon, é épico esse final de temporada, vai ser épico. Eu tô achando que vai ter alguns convidados importantes, que eu não faço a menor ideia quem sejam, mas vai ter. E eu continuo achando que essa nave experimental, essa nave aí de inteligência artificial, vai ser pega pelo Agimus e pela cesta de amendoim. E vamos ver o que vai dar. Não sei se os Breen vão aparecer, eu acho que não, acho que não. E vamos ver se vai ser um episódio épico. Semana que vem a gente fala.
Salvador, o que tu espera? Lembrando que hoje a gente teve a notícia aí que vai ter cenas pós-créditos, né? Nesse episódio final de Lower Decks, qual a tua expectativa?
Ah, é? Eu não li isso.
Ah, é que foi durante a live.
Então vamos lá, vou dar meus palpites aqui. Eu concordo com a Lúcia no aspecto épico, é assim que eles desenham as temporadas de Lower Decks. Esse deve subir o tom também. Também concordo que deve aparecer gente bacana. E eu destacaria que, realmente, nessa temporada, eles abriram a caixa de ferramentas de Deep Space Nine, né? Fomos a Deep Space Nine, vimos personagens de Deep Space Nine, agora temos um grande vilão de Deep Space Nine. E, diferente, para destoar um pouco da Lúcia, eu acho que os Breen, sim, vão... Tem que ser respondido. Não pode ser uma coisa que fica, assim, ao largo. Porque, assim, vamos lá. Os Breens invadiram Breca. A Cerritos descobriu, quase foi explodida, foi salva pela navezinha. Agora vão mandar naves de suporte lá, não vão falar, ah, tá bom, agora sai daí. Vão mandar ela sair e acabou a história do... Ah, agora a frota estelar que vai cuidar disso aqui e você vai passear, vai fazer outra coisa. Não sei. Podem fazer. Estaria dentro do esquema de Lower Decks. Tipo, você, Capitão Freeman, é capitão de uma nave desimportante, então vai visitar qualquer outro planeta aí desses 200 que a gente nunca mais viu. Enquanto deixa os big boys cuidarem aqui da crise da invasão Breen. Mas aí como é que a gente vai ver a coisa das naves automatizadas, que precisa ser resolvida? Então eu acho que a Cerritos tem que estar nesse bolo. Eu espero resolução das naves automatizadas, resolução do arco Breen, ou pelo menos um encaminhamento mais ou menos satisfatório para que se dê continuidade a isso, abrindo essa caixa de ferramentas de construção de mundo pós-Deep Space Nine. E eu espero, já que teremos cenas pós-créditos, um setup, então, para o crossover de Strange New Worlds. Se tem algum lugar que é bom para você fazer um setup de uma coisa que vem numa produção futura, é numa cena pós-créditos. A Marvel vaticina, sim, e eu subscrevo.
Eu meio que, assim, embaixo, acho que é quase em Breen, acho ali, os caras apareceram agora.
A nave não foi bem avariada, não tem que ir para Dock lá, esse Dock, para consertar?
Acho que vai ter que ir em algum momento, mas acho que ela pode ir ao final do episódio, não no começo.
Tá.
Eu acho que vai ter Breen nesse episódio, que praticamente não tenha. Acho que eles vão resolver também o arco da Mariner nesse episódio. E vai aparecer alguém de Space Nine, se Deus quiser. Eu queria que fosse o Bashir, mas qualquer um que aparecer, estou feliz, porque eu acho que o Bashir tem tudo a ver, 631. Acho que estamos caindo para isso, que tem aquele arco do William Boyler para resolver. É o meu palpite, mas, né, palpite é palpite. Tem 50% de chance de estar errado, se capitar. Certo, como o Delfim falou aqui, é o episódio 850 de Star Trek. Meu amigo, é cada vez uma montanha maior pro novo. Mas é o que é. Valeu, Salvador.
O negócio é não ter pressa. Vão devagarzinho, um por um. Logo, logo vocês chegam no 850. E aí vocês assistem tudo de novo, que foi o que eu fiz.
Eu também.
Valeu, Salvar.
Valeu, Murilão. Valeu, Lúcia. Foi um prazer aqui bater um papo com vocês. Valeu você que estava aí acompanhando a gente. Abração.
Valeu, Lúcia.
Valeu, foi divertido e... vejamos o que vai acontecer no próximo, não posso nem... E lembrando que na quinta-feira tem esse último episódio e o primeiro episódio de Prodigy, da segunda parte da primeira temporada de Prodigy. Então nós vamos ter duas lives, tá?
Esquema muito especial para atender, né? Você vê Prodigy, você quer ver Lower Decks, você quer ver os dois, a gente vai atender um esquema muito especial para poder atender as lives ao vivo. Queria agradecer você que esteve aqui, não só hoje, mas nesses 9 episódios de Star Trek Lower Decks, comentando com a gente cada frame, cada minuto, cada momento aqui em Lower Decks. Queria agradecer cada pessoa que participou com a gente e, claro, você que está aqui com a gente. Repeti muito, gente, né? Mas tudo bem. Um abraço para vocês e tchau. James Kirk of the United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, number one. You cannot deny me, sister.